E as
Pois.
pressões sociais são enormes. Tudo aquilo que se diz, todos aqueles disparates enormes que as pessoas dizem, que fazem os pais e os filhos tão infelizes. Quando se manda abaixo esses conceitos idiotas e os pais sentem que podem fazer aquilo que o coração lhes dita, eles ficam tão mais felizes.
Bem-vindos à Terra Mãe. Eu sou a Adriana Margo, nutricionista naturopática, e tenho uma grande paixão pela saúde e o bem-estar. Na Terra Mãe, partilho convosco a minha sabedoria sobre a maternidade. A maternidade é, sem dúvidas, o maior desafio da vida de uma mulher, a qual muitas vezes não encontra o apoio emocional e físico tão necessário nessa altura. Na Terra Mãe, nutrimos a mãe, enchendo este vazio, abordando com muito amor todos os assuntos que dizem respeito à maternidade, da fertilidade ao pós-parto e mais além. Somos a tribo virtual hoje essencial para criar uma criança e uma mãe. Porque quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Bem-vindos à Terra Mãe. Hoje na Terra Mãe, converso com uma senhora que eu admiro imenso. A doutora Graça Gonçalves, que junto com a Elsa Paulino, fundou a Clínica Amamentos. É uma mulher que está sempre na vanguarda, não só dos cuidados dos nossos bebés, mas também dos seus pais. É um testemunho muito inspirador, pelo amor que tem ao seu trabalho como médica e mais ainda pela preocupação profunda e sincera que tem com as pessoas que lhe chegam por perto. Como ela própria diz, na clínica preocupam-se mesmo com as pessoas. Conhecem todos os seus pacientes pelos nomes. Eu, pessoalmente, identifiquei-me imenso com a personalidade da doutora Graça, já que ela diz que precisa de estar sempre em movimento e precisa sempre de fazer coisas novas. Quem ouviu a minha entrevista no podcast Saltei do Sofá, da coach Neuza Cavalinhos, com quem eu partilhei a minha história de mudança de vida, irá entender perfeitamente a que eu me refiro. Aproveito para vos dizer que, se ainda não ouviram o podcast da Neuza, Saltei do Sofá, o nome em si diz tudo, adoro, vale a pena conhecer. Ela é uma grande ajuda e ferramenta para quem está à procura de se encontrar ou de melhorar a sua vida profissional. Agora, voltando ao assunto, bora ouvir a doutora Graça na Terra Mãe.
Doutora Graça, bem-vinda à Terra Mãe e obrigado por ter aceito o meu convite.
De nada, Audrey, é um prazer estar aqui consigo.
Obrigada. Graça, eu quando convido as pessoas na Terra Mãe, eu quero sempre falar da sua experiência de maternidade, mas antes de começar a falar da sua experiência de maternidade, gostava de falar um bocado da sua carreira. Tem quase 40 anos de carreira
médica.
Como médica, com especialização em pediatria, neonatologia e também é consultora de lactação.
Exato.
Se não me engano. Pode-nos explicar um bocado como é que foi o seu percurso?
Eu acho que as coisas se desenrolaram um bocadinho de uma forma natural, foi havendo apelos. E, acima de tudo, eu sou um bocadinho inquieta. Eu não consigo estar a fazer a mesma coisa durante muito tempo, porque acho que é sempre preciso inovar e, portanto, fazer sempre igual, manter-me numa especialidade ou uma coisa assim, mexe um bocadinho comigo e eu não sou capaz. De modo que, a maior parte do tempo, assim, ao fim de 5, 6 anos, eu tinha que mudar para fazer outra coisa qualquer. Por acaso, em relação à medicina, nunca mudei. Ainda que eu tivesse preferido, no início, antes de me decidir pela medicina, eu achava que até ia fazer uma carreira em letras. Não tem nada a ver, não é? Mas depois, de repente, na hora da escolha, eu achei, não, eu vou é para a medicina. Ok, na altura nem era difícil fazer esta escolha, porque ainda não havia os números cláusulos, não foi complicado. Depois, optei pela clínica geral, porque por uma questão familiar, eu já tinha filhas nessa altura, uma filha nessa altura pequenina, eu e o meu marido, se fôssemos os dois para a clínica geral, podíamos escolher um local perto de casa, onde podíamos dar mais apoio à menina e estar em família. Pronto, essas coisas pareceram-nos muito importantes, então decidimos ir os dois para a clínica geral e ficámos realmente pertinho de casa. Mas lá está, ao fim de 6 anos aquilo já não estava a dar para mim, por muito que eu gostasse de muitos doentes e a relação com as pessoas com mais idade é gira, é francamente gira e acho que aprendi muito. Enquanto médica foi uma experiência extraordinária, mas depois eu achei que precisava de mudar e que já não conseguia continuar a fazer o mesmo, principalmente porque o trabalho em centro de saúde, há uns quantos anos atrás, portanto será para aí há 30 anos, tornava-se um trabalho demasiado difícil de conseguir fazer porque as condições eram péssimas. E quando se quer dar um bocadinho mais aos doentes, depois começa-se a ser um bocadinho maltratado pelos outros. Foi um bocadinho o que eu senti. Houve uma altura, inclusive, em que, como eu me atrasava nas consultas, não é? Porque falava e deixava de falar, fiquei às escuras, porque fecharam o centro de saúde, fecharam as luzes, deixaram-nos lá e foram-se embora. De modo que eu acho que isto foi uma mensagem e eu pensei, adeus, vou-me embora, que isto já não dá. O meu marido, depois, entretanto, também saiu, porque realmente as condições eram más. Então, depois fiz novamente o exame e aí optei. Não estava a pensar em nada em especial, era um bocadinho o que desse, e aí optei pela pediatria. E acho que optei lindamente, porque adoro a pediatria e acho que é uma área maravilhosa dentro da medicina, principalmente porque pediatria é muito puericultura, é muito desenvolvimento, é muito crianças normais, o que é realmente extraordinariamente preenchedor para quem trabalha com eles. De modo que, dentro da pediatria, depois comecei a desenvolver a paixão pela neonatologia, que é os recém-nascidos.
Sim.
E acabei por fazer, portanto, aí mudei novamente, porque eu estava em pediatria no sítio onde tinha feito a especialidade, que era em Vila Franca, e mudei para a maternidade Alfredo da Costa, porque fiz a especialidade de neonatologia. Depois, a neonatologia continuou durante muitos anos a ser uma paixão, porque não tanto pelas crianças internadas, que claro são sempre a parte que a gente não gosta, mas que é muito estimulante em termos de conhecimento, em termos de desafio, porque a comunicação é realmente muito básica, é sempre muito igual, portanto o transmitir do modo como o que eles têm é quase mais adivinhação e um bocadinho por tentativa e erro, porque eles são muito monótonos nas manifestações que têm e, no entanto, pode ser uma série de doenças diferentes. Mas, sobretudo, pela experiência da sala de partos, porque cada nascimento é um milagre a cada dia, não é? E é realmente uma experiência maravilhosa assistir-se aos partos. Principalmente alguns partos, não é? Nem todos foram assim tão magníficos. Alguns partos até são tristes, alguns partos são tristes. Não é que aconteça nada à mãe ou ao filho, mas a gente pode falar daqui por mais um bocadinho sobre isso. Agora vou continuar a descascar um bocadinho esta história da carreira médica. Mas depois, em relação à maternidade Alfredo da Costa, aprendi muito. Foi uma casa onde eu também aprendi muito e gostei muito lá estar. Mas também é uma casa ao mesmo tempo difícil, porque, nem sei dizer porquê, mas porque as pessoas têm feitios se calhar complicados, e houve uma colega nossa que descrevia a maternidade Alfredo da Costa como sendo uma família em que as pessoas estavam mal uns com os outros. E eu, que detesto ambientes pesados, fizeram-me um convite para ir para um hospital privado, e lá está, lá tinham passado mais 5 anos, e lá vai a graça, feliz e contente para um hospital privado, fui para o Hospital da Cruz Descobertas, para a neonatologia de lá também. Sim. Aí também foi, eu acho que todas as minhas experiências foram maravilhosas e enriquecedoras, também adorei estar no Hospital Cruz Descobertas, claro. Porque era a experiência da neonatologia, que eu já trazia um grande traquejo, mas era toda uma experiência nova, porque era um hospital privado e a patologia no privado não é igual à patologia do público, não era naquela altura, agora enfim já se assemelham mais. E ao mesmo tempo foi muito bom, porque foi uma construção de novo. Foi um iniciar de um processo, porque as coisas funcionavam de uma maneira que eu não entendia como sendo a melhor maneira, porque não havia um corpo específico para fazer neonatologia. Havia ali uma mistura das pessoas que estavam a fazer pediatria, que tinham que vir a correr aos partos e tinham que vir dar apoio quando tinham pouca diferenciação. E então nessa altura empreendeu-se uma nova maneira de funcionar e, como tal, não é? Construir qualquer coisa assim do início é maravilhoso, não é? E pronto, e foi o que nós fizemos. E então, ao fim do tempo, meu tempo limite, pronto, lá tive que ir para o outro lado. E fui para o hospital dos Lusíadas, também a fazer neonatologia, também trabalhar no bloco de partos e na unidade, e também foi uma boa experiência. E depois pronto, e agora? Mudei só para a minha clínica.
Pois é, antes de passar, aliás, de falar sobre a clínica com mais detalhes, eu gostava de falar um bocado sobre a sua própria maternidade. Falou no princípio da entrevista que quando começou a medicina geral, já era mãe, já tinha...
Sim.
Como é que foi lidar com a sua maternidade e ao mesmo tempo estudar e trabalhar? Porque não é fácil. Como é que correu essa?
A Margarida era uma bebé daquelas que são muito demanding. Ela era muito exigente. E não foi um processo fácil. Lembro-me de ir trabalhar, e ia-se trabalhar ao fim de 4 meses, não é? Bom, enfim, quase como agora, não é? Porque para ser paga 100% é os 4 meses na mesma, não é? Que as mães têm direito. Mas na altura era mesmo só 4 meses e nem sequer havia opções. Eu lembro-me de ir para o Hospital de São José, onde estava na altura, que estava a fazer ainda, quando ela nasceu e era pequenina, o internato complementar. Portanto, aquele que é geral, não é? Não era outra especialidade. E eu ia completamente grogue, eu não sabia muito bem o que é que estava a fazer quando ia a caminho do hospital. A única coisa que eu me lembro era assim tudo muito flu. E não era... não, lembro-me que andava sempre a dormir, basicamente, devia dizer isso. Mas simultaneamente, por exemplo, quando foi para estudar para exame, para fazer as escolhas, quer dizer, o facto de ter um filho faz-nos ter outras escolhas, indubitavelmente. Eu sei que se ela ainda não fosse nascida, eu provavelmente empenhava-me a estudar para o exame de especialidade, a pensar numa especialidade qualquer. Na altura não estava nem aí, eu queria era... estar com a miúda, aproveitar a miúda, eu queria lá saber de estudar para o exame de especialidade, não me interessou nem um bocadinho. E a minha escolha já estava feita na cabeça, ok, vamos fazer assim e está tudo ótimo. Entretanto, nasceu a Sara 3 anos e meio depois, aproximadamente, e na altura eu já estava no centro de saúde. O tempo de maternidade foi mais ou menos o mesmo, as coisas aí não tinham mudado ainda. Aliás, já foi há 31 anos atrás, não é, que a Sara nasceu também. E ela ia lá mamar ao centro de saúde, os meus pais levavam-me lá, porque como era tudo pertinho, dava para ela dar lá uns pulinhos para eu conseguir amamentá-la também.
Pois, conseguiu amamentá-las até tarde?
Olha, se fosse agora seria até muito mais tarde, é garantido. Agora, há 30 anos atrás, eu às vezes pergunto-me até... como é que isto aconteceu de uma forma tão fácil, quando eu vejo agora tantas mulheres com tantas dificuldades, e sei que na altura em que as minhas filhas nasceram houve muitas crianças que não foram amamentadas, foi uma altura muito má em termos de amamentação, mas comigo correu lindamente, não houve dúvidas nenhumas em relação à amamentação. Também os partos, também foram partos eutóxicos, minimamente intervencionados, porque na altura ainda nem sequer havia epidural, felizmente, pois. E portanto os partos deram-se e as miúdas mamaram e tudo correu de forma normal, não havia assim dúvidas, não é? Mais fissura, menos fissura, mais mastite, menos mastite, mas as coisas corriam, não é? Não foi até muito tarde, a Margarida ainda foi até aos 9 meses, mas a Sara foi só até aos 5, por ignorância minha. Porque eu não fazia a mais pálida ideia e o pediatra onde eu as levava nem disso me falou. Introduziu a alimentação nelas aos 3 meses, que era o que se fazia na altura, e pronto, era o pediatra e sabia tanto, e de certeza que de pediatria ele sabia muito, mas lá está esta grande falha que ainda continua a existir nas faculdades e nas especialidades em termos de alimentação e em termos de aleitamento materno, não é? Infelizmente isso não está assim tão diferente há 30 anos atrás e isso é que me deixa bem triste porque já devíamos ter tido tempo a mudar muito, não era?
Precisamente, agora vimos à pergunta que eu ia fazer a seguir, como é que surge a ideia da clínica dentro disto tudo?
Neste contexto.
Neste contexto, exatamente, neste contexto. Porque a clínica, a Mamentos que a doutora Graça abriu, é fantástico nesse aspecto. Está a remediar muitas das falhas que existem agora. O projeto deu boa. Acho lindo e por isso que eu gostava de perceber como é que veio, como é que se empenhou nisso.
Então, começando do princípio, Quando eu estava no Hospital dos Lusíadas, uma das colegas que trabalhava lá comigo era a Elsa Paulino. E a Elsa tinha uma diferenciação em aleitamento materno, que era ter o curso da Unicef e ser instrutora desse curso da Unicef. E pronto, e nós falávamos e ela começou-me um bocadinho a meter aquele bichinho e eu fui achando, peraí, quer dizer, eu até achava que dava apoio às mães que amamentavam. Mas, comparado com o que eu sei agora, aquilo era uma gota d'água. Eu realmente não sabia nada, que é exatamente o ponto em que a maior parte dos meus colegas estão, sendo que alguns nem sequer têm o grande empenho em apoiar o aleitamento materno, porque não o consideram assim tão importante, claro.
Ou a humildade até de reconhecer que não sabem nada sobre o assunto.
Por exemplo, não é? Uhum. Exato, que é importante, é logo um primeiro passo que é bom dar-se, não é? Uhum. Mas é que a pessoa só se apercebe do grau de ignorância que tem quando começa a saber mais, quando não acha que aquilo chega, é o que toda a gente diz, é o que sempre se disse, e lá está, quer dizer, o diz que disse não é ciência, e hoje em dia a ciência diz-nos muito mais, e eu sei que esses meus colegas são pessoas que em relação a outros assuntos se informam, não é? Vão saber, querem fazer medicina baseada na evidência, que é o que se faz hoje em dia, mas não sob este ponto de vista, não é? Uhum. Parece que é um assunto menor, quando no fundo, pela sua imensa abrangência, é um assunto maior, já que é transversal a todas as crianças, não é?
Sim, isso era o mais importante das nossas vidas, no fundo.
No fundo, exatamente. Ora bem, e então, depois, algures durante esta autoformação e atroformação, porque fui fazendo o curso de aconselhamento, aleitamento materno e todas essas coisas, e fui-me apaixonando de alguma forma pelo assunto, surgiu a ideia de eu e a Elsa fazermos uma diferenciação, obtermos uma diferenciação internacional que cá em Portugal praticamente ninguém tinha, mesmo pessoas que sabem tanto e dão tanto apoio há tantos anos na amamentação, como por exemplo as pessoas que fazem parte do SOS, o SOS Amamentação, não é?
Sim.
Todas conhecemos e que sabemos a importância que tem tido ao longo destes anos todos para apoiar mulheres. Nem elas tinham, estava eu a dizer, e nós resolvemos fazer porque achámos que não tínhamos que ser diferentes, tínhamos que saber mais. E assim foi, propusemos-nos para fazer esse exame e para isso tínhamos que ter uma série de conhecimentos, uma série de horas de formação, uma série de horas de prática de aconselhamento às mães, que nós fazíamos diariamente no hospital, não é? E várias mães nos passaram pelas mãos e nós tentámos ajudar. E depois propusemos-nos para exame e felizmente passámos as duas e pronto, obtivemos essa diferenciação. Só para lhe dizer, existem apenas 15 pessoas, têm 15, espera aí, estou a enganá-la, 16, no país todo, com esta diferenciação nesta área.
Sim, por acaso foi um assunto que nós levantámos quando eu entrevistei a doutora Carlota e que ela também comentou que só havia 16 ou 17, já não me lembro o que é que ela disse,
qual é
o número. Muito poucas cá em Portugal, muito poucas.
É, muito poucas. É lamentável, mas pronto, nós estamos a preparar mais, sabe isso, sabe?
Já ouvi dizer.
Sim, temos lá umas meninas que estão super empenhadas, que são maravilhosas e acho que elas também vão ajudar a fazer a diferença. Infelizmente são pessoas que trabalham todas em saúde e sei lá, uma pessoa que trabalha em farmácia, outra que médicas de clínica geral, mais pediatras. Quer dizer, é maravilhoso, não é? É maravilhoso termos pessoas assim a espalharem-se pelo país, porque temos uma pessoa que se dá ao trabalho de vir do Viseu para estar connosco e para aprender mais, portanto está a ver que é realmente uma coisa fantástica.
E faz falta, faz muita falta, de facto.
E faz muita falta, exatamente. E portanto contamos continuar a formar pessoas assim elas queiram e se interessem e acho que pronto, tem que ser assim. E então, eu e a Elsa resolvemos, bem, se calhar temos que arranjar um cantinho onde possamos apoiar as mães. Então falámos com umas enfermeiras que trabalhavam connosco e que também eram pessoas muito interessadas no assunto e resolvemos, assim, um bocadinho à maluca, devo dizer-lhe, completamente mesmo à maluca, arranjar um espaço, alugar um espaço e fazer a clínica. E assim foi. E passámos por muitas vicissitudes, não é? Por muitos altos e baixos, mas houve muita gente a vir ter connosco, logo desde o início, tipo pessoas que perceberam, espera, eu posso me juntar a elas, como por exemplo a Cristina Pinche, não é? Que é uma pessoa que foi das primeiras pessoas a ter esta diferenciação em Portugal e que é isto que ela faz na vida e faz muito bem o aconselhamento, o apoio à amamentação. E ela e outras pessoas, e fomos-nos juntando, fomos alargando o grupo e fomos à falência várias vezes, mas pronto, isso era o menos importante, porque nós também achávamos, quer dizer, quando a vontade é muito grande, nós às vezes pensamos assim um bocadinho com, damos um passo mais largo que a saia, não é? Uhum. E convidámos pessoas do estrangeiro a virem cá, como por exemplo o Jack Newman, pois, exato. E andámos aí assim numa digressão pelo país com ele, quer dizer, não ganhámos dinheiro nenhum, mas espalhámos pelo menos a mensagem e já achámos que foi fantástico. Ok, e são experiências maravilhosas, devo dizer, não me importa nada. Acho que isso fez parte do nosso percurso. Entretanto, crescemos de tal forma que achámos que, lá está, porque as pessoas foram chegando, foram vindo, foram se identificando. Uhum. Com os nossos valores, não é? Claro. Com as coisas que nós defendemos e foram ficando a trabalhar connosco e páginas tantas começámos a perceber, espera, a gente não cabe aqui, é impossível e tivemos que arranjar um espaço maior. E depois eu sou uma mulher de sorte, sou uma afortunada, porque tenho duas filhas maravilhosas e a Margarida logo desde o início abraçou este projeto, foi ela em grande medida que foi convidando as pessoas para virem trabalhando connosco, foi-as selecionando, foi-as chamando, foi-as entusiasmando e isto foi crescendo, a Sara veio também, porque quer dizer, não dá para se gerir e é muito mais fácil gerir quando eu sei que não tenho que me preocupar nada com as coisas, são elas que tratam de tudo, eu só tenho que me preocupar com o fazer consultas, o fazer os cursos e elas tratam de toda aquela parte básica sem a qual aquilo não consegue
pois
trabalhar.
Pois, a parte um bocado mais chata, a parte ingrata, vamos dizer, das coisas, mas que no entanto, são fundamentais, é fundamental para as coisas andarem para a frente, não é?
Absolutamente, é fundamental para as coisas andarem para a frente. De modo que agora, como conhece a nossa clínica, sabe que temos imensas valências, não é?
Pois tem, e esse também era outro assunto que eu queria levantar, mas de facto, o que eu acho fascinante no que a doutora Graça criou aqui é mesmo uma comunidade para as mulheres, envolvendo a sua família, que acho lindo, acho fabuloso, e com essas vertentes que beneficiam a saúde não só das crianças, mas principalmente das mulheres.
Dúvida. Hoje em dia as mulheres estão muito sozinhas, não é? Uhum. E penso que o seu projeto provavelmente também, se calhar, tem que ver com isso.
Exatamente. É? A inspiração para mim foi que à partida eu encontrei-me muito só quando me vi sozinha com o meu filho depois dele ter nascido. Mal conseguia sair de casa, mal conseguia fazer pouca coisa, não é? E mesmo as pessoas que estavam à minha volta não percebiam, não conseguiam entender muito bem por o que eu estava a passar. E o que realmente me ajudou a me sentir, vamos dizer, melhor, foi um podcast que eu também ouvia, que era de uma colega minha, inglesa, porque eu estudei na Inglaterra, sou nutritional therapist e naturopata. Esta minha colega lançou um podcast que chama-se Mothering the Mother. E foi mesmo, o nome é lindo, não é? E foi mesmo isso que aconteceu. Ela estava mesmo, através das entrevistas, das pessoas com quem ela falava, estava mesmo a tomar conta de mim, porque eu percebi que o que eu estava a passar não era assim tão anormal, pelo contrário, era muito normal, havia muita coisa que se estava a passar fisicamente, psicologicamente e a nível do meu bebê que pronto, eu encontrava ali o apoio que eu não encontrava ao meu lado, porque havia pouca gente perto de mim a passar por o que eu estava a passar. E então a minha ideia com o podcast é realmente divulgar mais informação e fazer isso, porque como vivemos numa sociedade muito individualista, entre aspas, toda a gente mora num sítio e mal conhecemos os nossos vizinhos, não é?
Sim, é verdade.
Então, torna-se às vezes difícil mesmo de sair de casa e ter uma voz, alguém que nos conte qualquer coisa que tenha a ver connosco, acho que às vezes vale por muita coisa. Então é isso que eu estou a fazer com o podcast.
Maravilhoso, parabéns, isso é muito bom. Realmente
obrigada.
Tanta mulher que precisa disso, precisa de mimos e precisa de se normalizar, não é?
Exatamente.
Porque é isso que muitas sentem. E eu sinto isso muito nos pais que nos chegam. E as pressões sociais são enormes. Tudo aquilo que se diz, todos aqueles disparates enormes que as pessoas dizem, que fazem os pais e os filhos tão infelizes. Quando se manda abaixo esses conceitos idiotas e os pais sentem que podem fazer aquilo que o coração lhes dita, eles ficam tão mais felizes.
Ora, aí está. Aliás, no blog que vocês têm da clínica, tem muitos artigos a falar disso. Eu por acaso, eu acho que é o artigo da Marta, que se ocupa do baby wearing e que faz o baby yoga também na vossa clínica, que ela também é fantástica. Ela também fala muito dessas coisas que as pessoas dizem. Ah, não deverias andar com o menino ao colo tanto, vais mal habitual. Coisas tão erradas, no fundo, eles precisam, eles tiveram 9 meses na nossa barriga, têm que andar ao colo, eles têm que estar connosco, precisam disso, para o desenvolvimento do cérebro dele, para o afeto, para estarem-se a sentir bem numa futura independência e estar acompanhada por profissionais de saúde que estão a par disso e que até promovem essa forma de ser, para mim era fundamental. Quando eu dei à luz, que eu dei à luz em casa, eu procurei uma pediatra que esteja na mesma sintonia que eu. Tens que ir a mamentos, não há como, tens que ir a mamentos. E pronto, e assim foi. Uma semana depois do meu filho ter nascido, estava em consulta com a doutora Carlota e eu percebi logo que isto ia funcionar perfeitamente bem. Estávamos mesmo na mesma sintonia e que era ali.
Sim, nós temos a felicidade de ter uma série de pessoas em diferentes áreas, desde a obstetrícia até à psiquiatria, psiquiatria infantil, psiquiatria de adultos, que estão todos na mesma onda. Aliás, quer dizer, as nossas escolhas fazem-se um bocadinho por aí, não é? Nem dá para as pessoas se sentirem bem se não funcionarem desta maneira, e penso que nunca iria dar resultado. Mas, por exemplo, a Marta é uma pessoa de exceção também é uma pessoa com quem eu tenho o maior prazer em trabalhar. É uma honra trabalhar com pessoas como ela. O
Pois.
modo como ela vê as coisas e como ela transmite aos pais também é uma coisa maravilhosa e que me deixa muito feliz por lá termos a trabalhar connosco. Eu acho que nós temos muita sorte, se quer que lhe diga.
Não sei se é sorte ou se realmente é as ondas e a energia que vocês têm recriado à vossa volta, porque é como estava a dizer há bocadinho, foi a Margarida que selecionou as pessoas e foi juntando quem também pertencia ao projeto, no fundo.
Sim, no fundo é.
Que o universo conspira a juntar as pessoas certas para o sítio certo.
Acho que sim.
Assim foi, provavelmente. E de facto, sim, a clínica oferece bastantes pertences que ajudam imenso os pais. Eu estava a falar de que a clínica é uma forma de recriar uma comunidade que não
Sim.
existe já hoje em dia, uma comunidade de apoio para os pais, tanto para a mãe como
Exato.
para o pai, porque o pai também faz parte.
E hoje em dia há muitos pais verdadeiramente empenhados em fazer parte.
Completamente, completamente. Mas sim, eu acho que é um projeto lindo e que as mães na clínica sentem-se apoiadas, porque há sempre alguém para ajudar. Eu lembro-me da primeira vez que eu comecei a ver o sentir que o meu filho estava a ter cólicas, não é? Recém-nascido. A minha pergunta para a doutora Carlota foi: será que terapia sacrocranial seria boa para o que ele tem? A resposta dela foi: adoro quando as mães vêm-me propor aquilo que eu ia propor, que estão informadas. E assim foi. Fui ter com a Ágata, que fantástico. Acho que tivemos 3 sessões e nunca mais precisei mais, porque o meu filho não teve muito, muito cólicas, não durou muito tempo e aprendi a lidar com elas.
Exato, isso é muito giro. Porque a maior parte dos pais, quando pensa em cólica, já sabe, não é? É gotinhas para isto e gotinhas para aquilo.
Não
Não
era
é,
eu.
de certeza, a sua maneira de ver as coisas.
Pois não. Enfim, para mim era importante procurar, para já permitir ou aceitar o facto que faz parte, porque eles não têm um sistema digestivo completamente desenvolvido ainda está-se tudo a recriar, eles ainda estão, pronto,
Em evolução.
A evolução é, tem tudo a ver também com o sistema nervoso, tanto muito estímulo, muita coisa que vem de cá de fora. E tudo isso a Agatha soube pôr palavras, sobre explicar, deu-me dicas de como minimizar as coisas para as coisas não serem tão difíceis e não passar por isso.
Uhum. Mas também disse aí uma coisa muito importante, Audrey, que é aceitar.
Exato.
Que é uma coisa que os pais também têm dificuldade, não é?
Sim.
Em aceitar a normalidade do choro das crianças. É claro. Muito difícil para eles, mas compreende-se também, de qualquer modo, o choro da criança mexe connosco. Mas se tivermos estratégias para conseguir ajudá-los, a pessoa já sente que está a fazer qualquer coisa e as coisas fluem, não é?
Exatamente, porque eu vi as coisas evoluírem de uma forma bastante rápida, entre aspas, onde eu vi o meu filho que chorava durante 3 horas, vamos dizer, ao princípio, passar de 3 para 1/4 hora, no espaço de umas poucas semanas.
Foi maravilhoso.
Maravilhoso. E perceber também quais eram as coisas que eu tinha que fazer para ajudar. E claro, o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, e aceitar que vai ser assim.
Exatamente, que é sempre uma renovação para todos os efeitos. Exato. E a pessoa em cada dia tem que se reinventar. Mas isso faz parte da maternidade.
Exato. Não é? Doutora Graça, quais são as outras vertentes que a clínica oferece que seria interessante também aqui partilhar com os nossos ouvintes?
Tá, eu falei ainda há bocado, nós temos a psiquiatria, por exemplo. Sabemos que, principalmente a psiquiatria de adultos, e desde o início que a Rita está connosco, a Rita Navarro, ela é psiquiatra, e não é nada incomum, exatamente fruto de vivermos nesta sociedade e de termos esta maneira de estar na maternidade, não é nada incomum que as mulheres tenham uma depressão pós-parto.
Uhum.
São demasiadas solicitações às quais elas têm que provir e portanto, torna-se muito complicado. Se não existe um apoio por parte do pai, digamos, suficiente, as coisas ainda são mais complicadas, não é? O pai tem realmente aqui assim um papel fundamental. E então, tantas e tantas mulheres que têm, quer dizer, pode não ser uma depressão pós-parto, mas é um pós-parto, um blues e assim, e às vezes, não poucas vezes, elas necessitam de apoio. Uhum. E portanto, a Rita faz isso e faz isso muito bem. A questão, mais uma vez, é, estas mulheres, a maior parte está a amamentar. Eu tenho a noção que nós temos o enorme privilégio de ter uma quantidade imensa de mulheres a amamentar, não é?
Uhum.
Que não é, infelizmente, não traduz a nossa população. Mas, portanto, isto são mulheres que são muito apoiadas logo desde o início e que, portanto, vão manter a amamentação até aos 2, 3 anos ou mais, se bem calhar. Isto para dizer o quê? Que a medicação tem que ser escolhida de acordo com a amamentação. E quantos e quantos sítios elas vão e dizem, vai fazer esta medicação, mas tem que deixar de amamentar. E quem diz para este tipo de medicamentos, diz para uma série de outros, também temos frequentemente, telefonemas a perguntar se podem amamentar, a tomar isto ou a tomar aquilo, porque continua a ser um dos motivos para deixar de amamentar muito comum. Não sei se tens esta ideia. É frequentíssimo, lamentavelmente frequente. Quando é tão fácil, de alguma maneira, porque existem ferramentas hoje em dia de facílimo acesso na internet para saber se pode ou não pode.
Sim, há um site muito simples para isso, que eu já...
Exatamente. O E-Lactância, é simples.
É, E-Lactância, exatamente.
Exatamente, ok. Depois, também um bocadinho na mesma onda, temos a psicologia, que também nos auxilia, e também temos a psicologia infantil, e também acho que em grande medida é fruto da sociedade, e desta dificuldade que os pais têm, por acaso é muito interessante, desculpe que eu às vezes perco um bocadinho, vem umas atrás das outras, mas outro motivo de conversa frequente nas consultas de pediatria é a educação das crianças, não é?
Uhum.
Aquela altura, portanto, já deixamos o início da vida e todos os seus, aquele primeiro ano, os primeiros 3 meses que são particularmente complicados, depois a partir daí a coisa parece entrar mais nos eixos, mas depois eles crescem. Uhum. E assim, tipo dos 18 meses para a frente, voltam a ser extraordinariamente, enfim, eu não diria difíceis, mas é como os pais os sentem, não é?
Challenging, como a gente diria.
Challenging, sem dúvida. Challenging. Desafiadores. Isso aí não há dúvida. E, portanto, dos mais frequentes motivos de conversa nas consultas é este, é o que é que eu faço, como é que eu vou fazer para guiar, quer dizer, os pais não pensam em guiar, os pais pensam em educar, a palavra mais é educar, o que é que eu faço para educar o meu filho, mas no fundo a educação é uma guia, não é? É um guia. Que agora me está a desafiar a todo momento, que agora está a fazer birras a todo momento, não é? E pronto, e isto continua um bocadinho por ali, depois nasce o irmão, depois as crianças. Isto é tão difícil de gerir porque os pais não estão em casa, os pais estão a trabalhar, os pais chegam ao fim do dia super cansados, os miúdos cansados estão e às vezes isto ganha foros de infelicidade para as crianças e para os pais, claro, que querem vê-los felizes acima de tudo, e muitas vezes eles precisam de apoio da psicologia para poderem ultrapassar certas coisas. É mais, às vezes, dar dicas aos pais do que propriamente dar dicas aos filhos.
Sim,
mas isso também é frequente acontecer. Depois temos a obstetrícia, como eu já falei, temos várias colegas de obstetrícia e de ginecologia que são pessoas fantásticas e que estão muito na onda do parto respeitado, importantíssimo e fundamental, as mulheres já procuram isso. Elas ali realmente encontram a resposta, mas aquilo que eu noto cada vez mais é que há mudança no modo de ver as coisas por parte das mulheres, das famílias, mas eu acho que aqui a grande diferença é nas mulheres, porque elas é que sentem mais isto na pele, e eu acho que elas cada vez mais vão ser exigentes e vão saber o que querem e vão se fazer ouvir. E eu acho que isso é a coisa mais importante.
Há bocadinho a doutora Graça comentou que presenciam os partos tristes.
Sim. Olha, vou-lhe dizer, portanto, o oposto daquilo que a gente acha que é um parto, não é? O que é que eu vi lá em muitos casos na maternidade? Mas este, que eu lembro-me dele, custou-me sempre, porque é assim, a mulher deitada na marquesa, não é? Feitos os partos na maior parte das vezes. Com as perneiras postas. O parto tinha sido induzido, claro. A mulher tinha uma anestesia epidural que nem sentia o que é que estava a fazer. E então dizia-lhe, faça força. E ela fazia força com a garganta, porque era o único sítio onde ela era capaz de sentir para fazer força, porque lá para baixo ela não sentia nada. Havia alguém em cima da barriga dela a fazer força para empurrar o bebê. Aquela manobra que está completamente contraindicada.
Ai, que horror.
E havia um obstetra pendurado do outro lado da senhora, pendurado na cabeça do bebê, a tentar tirá-lo com uma ventosa. Ventosa que ia saindo, fazendo... saía da cabeça do bebê, voltava a ser aplicada, voltava a sair. Olha, uma coisa horrível. Um parto completamente antítese do que deve ser um parto. Aquela mulher não se deve ter sentido nada empoderada com o parto que teve, e isto é um péssimo começo de vida para aquela mãe e para aquele filho. Isto tem a oposição completa àquilo que uma mulher, quando sabe o que é um parto, quando lê um bocadinho mais sobre isto, quando se informa um bocadinho mais, não é isto que quer de maneira nenhuma, não é? Eu penso que aquela senhora não fazia mais pálida ideia, que ela aceitou. Como algumas... às vezes dizem, ah, eu vou para lá e que façam o que quiserem. Mas isto, cada vez eu felizmente ouço menos. Eu não sei se passa menos, mas pelo menos passa-se menos em quem está à minha volta. Pronto, enfim, eu espero que traduza que se passa realmente menos em todo o lado. Isto para falar que, por exemplo, lembrei-me agora, pois claro, outra pessoa que trabalha connosco e que é maravilhosa também, a Soraya. A Soraya, que é uma terapeuta do períneo. Certeza que esta coitadinha desta senhora ia precisar que a tratassem. Mas períneos maltratados e depois mulheres que ficam com incontinências, ou mulheres que ficam com dores a ter relações, ou mulheres que ficam, pronto, com N coisas, não é? E que a Soraya trata com uma extraordinária maestria. Depois, para não falar já de todas as outras pediatras que trabalham comigo e que são pessoas maravilhosas, nas quais a Carlota, felizmente, se inclui. Mas quem é que nós temos? A Ágata, que já falámos sobre ela, que nos faz a terapia sacro-craniana e tão bem, que nos ajuda também tanto em termos da amamentação. Eu não quero ser injusta com ninguém, estar na esquecida de ninguém.
Sim, mas pronto, dá um grande leque daquilo que vocês estão a fazer e para quem, aliás, eu depois vou pôr o link para o vosso site, onde tudo está lá exposto.
Sim. Sim,
mas sim, tem tudo o que tem a ver com a saúde da mãe e da criança. Vocês têm imensos, imensos recursos para as mães e é lindo ver essa comunidade aí junta num sítio só. E,
também temos a reunião que é feita da Liga La Leche, é uma reunião de mães às sextas-feiras, uma vez por mês, que as mães vão lá, entram, sentam-se, ficam ali num ambiente, enfim, algo intimista, uhum. umas com as outras, é moderada por uma consultora, é a Cristina Pincho, neste caso, uhum. que ela é moderadora da Liga La Leche, e as mulheres vão partilhar as experiências umas com as outras, e isto é uma coisa muito importante, porque elas normalizam aquilo que sentem, ouvem as outras e identificam-se, e portanto pensam, bom, ela sentiu como eu e até conseguiu ultrapassar, eu também vou conseguir. E está provado hoje em dia que este tipo de reuniões são super importantes em termos de amamentação.
É
mais importante às vezes até do que uma consulta de amamentação. E portanto elas têm este espaço para poder ir e são todas muito bem-vindas e é maravilhoso. Temos lá a terapia, a cinesioterapia, mas isso quando eles estão doentes, quando estão com tosse e cheio de expectoração, uhum. para tirar a porcaria que têm lá dentro, que também faz falta, uhum. se bem que seja uma coisa que as crianças odeiam, diga-se de passagem.
Sim, também não é nada agradável para as mães.
E que também não é nada agradável para as mães, mas é uma limpeza e basicamente é isso, pois.
E o workshop de Baby Led Weaning que acontece também todos os meses, não é?
Tem razão, pois temos workshop, sim. Temos esse do Baby Led Weaning todos os meses, faço eu, faz a Carlota, e temos o workshop que estamos a preparar sobre as crianças que não querem comer. A criança que não quer comer, não é? Porque nem todos são lineares, não é? Muitas Sim. vezes o começo não é o mais auspicioso e depois eles arranjam problemas, ou melhor, não são eles que arranjam, coitadinhos, muitas vezes é um problema de expectativas, não é? São os pais que acham que queriam que eles comessem mais e isto gera aqui um ciclo vicioso muito mau. Mas vamos prepará-lo e já fazemos de alguma forma consulta sobre isso. Mas eu acho que os pais estão muito interessados neste tema e nós vamos fazê-lo. Também temos cursos. Cursos de aconselhamento em aleitamento materno e os cursos para formação das IBCLCs, portanto das consultoras. E vamos fazer cursos para profissionais também sobre baby wearing e sobre BLW, para eles saberem mais.
Fantástico, fantástico. Imensas coisas que são uma grande ajuda e um grande apoio às mães que andam por aí muito perdidas, eu acho, hoje em dia. Ainda por mais porque há muita desinformação ou informação errada que anda por aí e acho que vocês têm muita, muita valia para todas as mães. Há outra coisa que eu acho fantástico na vossa clínica é que vocês trabalham todos em família e que não só, não é? E é da família dos mais pequenotes aos mais crescidos.
É.
Porque o meu filho é seguido pela doutora Carlota, não é? E tem 3 meses de diferença com a filha da doutora Carlota e temos sempre visto a doutora agora com a sua filha e eu acho uhum. fantástico. Uma mulher poder ir trabalhar com o seu bebê, não ter que deixar o seu bebê em casa, não só valoriza o trabalho dela enquanto mãe, que é super importante, porque ela continua a fazer a sua amamentação, a sua filha fica com ela, mas também valoriza o seu trabalho enquanto pediatra, enquanto doutora, e acho que se a sociedade nos permitisse fazer isso mais, ou se tivéssemos espaço para fazer isso nos outros tipos de trabalhos, teríamos muito melhor. Por isso...
Estaríamos, e as próprias empresas estariam melhor.
Exatamente.
Porque as empresas não percebem a importância de apoiar estas mães, porque estas mães são muito melhor trabalhadoras, eu não estou a falar em relação às nossas, não é? Obviamente, mas no geral, uma mãe trabalharia muito melhor porque se sentia apoiada e, portanto, tinha vontade verdadeiramente, vou passar a expressão, de dar o litro.
Exatamente.
E faltava menos ao trabalho.
Exatamente.
Portanto, os filhos deviam poder andar com as mães, e isso era muito, muito importante, haver umas condições que permitissem que isso acontecesse. Ou se não pudessem, mas que houvesse a maior facilidade possível para que estas mães pudessem continuar a ter os filhos perto delas, isso é fundamental. Pequeninos, vão os do meio, vão os maiores.
O que é fantástico é que toda a gente ajuda, e está recriada tal aldeia de qual se fala, como se diz, é preciso uma aldeia para criar uma criança. Temos aí a aldeia Amamentos, onde realmente se cria crianças, e não é só a própria mãe que fica com a filha, mas os outros também, porque no fundo é a responsabilidade de todos educar os nossos filhos, e eu acho lindo. Acho que vocês são um grande exemplo daquilo que a nossa sociedade poderia ser e deveria ser, e acho que caminharemos por aí. E é uma bela inspiração, grande inspiração que vocês estão a proporcionar para a nossa sociedade de hoje. Doutora Graça, adorei a conversa, acho que há muitos assuntos para levantar e aprofundizar, já demos muitas informações. Eu peço a todos os meus convidados para acabar a entrevista com uma frase sua ou uma citação que inspire ou que goste de se lembrar para deixar connosco aqui na Terra-mãe.
Eu escolhi uma frase do Gandhi, que de alguma forma fala um bocadinho do percurso que nós tivemos, porque, como eu lhe falei, houve altos e baixos e houve muita oposição de muita gente. Felizmente não houve dos mais importantes e por isso pudemos ir em frente. Mas a frase do Gandhi é qualquer coisa como isto: primeiro ignoram-te, depois riem-se de ti, depois lutam contra ti, depois tu ganhas. Eu acho que ela traduz um bocadinho aquilo que nós sentimos em relação ao nosso projeto.
Sim, de facto não foi fácil ao princípio.
Não foi, mas não. Batalha ganha.
Eu acho que sim, mais que ganha. Muito obrigada por se ter juntado a mim hoje.
Ok, Audrey, obrigada por se ter interessado tanto pelo nosso projeto e por lhe dizer tanto e por divulgá-lo.
Obrigada.
Eu quero acrescentar mais uma coisinha, que é, eu acho que isto acontece porque nós realmente preocupamos-nos com as pessoas. Todos nós, as pessoas, nós conhecemos-las pelo nome, como nota, não é?
Sim.
Nós conhecemos a mãe, o pai, o filho, é raro os nomes que nos escapam, que nos esquecemos, porque na realidade eles são importantes para nós, todos e cada um deles.
É
obrigada.
Verdade. Obrigada, doutora Graça, muito obrigada.
Obrigada por serem juntada à Terra-mãe. Não se esqueçam de subscrever ao podcast. Também dou consultas individuais, onde avalio os seus sintomas, aplicando os princípios da medicina funcional aliados aos princípios da naturopatia. Permite-me criar um plano personalizado ao seu caso específico. Podem-me contactar através do Instagram ou do meu e-mail hello@lifechangenutrition.co.uk. Mais uma vez, obrigado por se terem juntado à Terra-mãe.